Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 8 de abril. Foi o dia em que aquele que viria a ser o primeiro presidente do Quênia, Jomo Kenyatta, foi condenado a 7 anos de prisão por rebelião contra a Inglaterra. Foi em 1953. Hoje aqui em Washington estamos com chuva, lá fora 12 graus centígrados. Nós vamos estar aqui durante 90 minutos, eu vou estar na apresentação, nos primeiros 30, onde na produção está o Elvin Sangano e na assistência técnica Vasco Volares. E começamos com os títulos das notícias internacionais a esta hora, navios de guerra iranianos a caminho do Iêmen. União Europeia renova sanções contra empresas iranianas. Na primeira meia hora, como sempre, estamos dedicados à Angola. Cangamba diz que vai levar a tribunal, procuradoria e jornais portugueses.
Para o processo crime, não é? Sobre o Ministério Público em Portugal. Quer dizer, todos aqueles jornais, todas as notícias foram falsas.
Em Cabinda, convocada manifestação de protesto contra a detenção de ativistas e de um advogado.
Queremos, com esta marcha, contribuir para a construção de uma sociedade mais democrática, mais justa, mais livre.
E vamos também falar do Hospital de Malanjo. O governo não paga contas. Hospital paga com falta de medicamentos e equipamento técnico. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e mais outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais, hoje com o Leonardo Finkler.
Uma estação de televisão estatal iraniana noticiou que navios da Marinha de Teherão rumam para as águas próximas do Iêmen, a meio de ataques aéreos liderados pelos sauditas para conter o avanço dos rebeldes xiitas apoiados pelo Irã. A estação cita o contra-almirante Sayari, como tendo dito que as unidades navais vão proteger as rotas comerciais iranianas e proteger os interesses do país em alto mar. Segundo a mesma fonte, o objetivo é o de proteger os navios dos piratas. A frota, que inclui um destroyer e um outro navio, rumam para o Golfo de Aden e os estreitos de Bab al-Mandab, o principal ponto de acesso para o Mar Vermelho, para as embarcações que seguem a caminho do Canal de Suez.
A União Europeia voltou a impor sanções contra um banco iraniano e 32 empresas de navegação de Teherão após as medidas terem sido canceladas por um tribunal europeu. Na publicação oficial, a União Europeia indicou que o banco fornece grande apoio ao governo iraniano, oferecendo-lhe recursos e serviços financeiros para projetos de desenvolvimento de petróleo e de gás. Em janeiro, um tribunal europeu tinha decidido que o banco e as empresas de navegação não deviam estar sujeitas a sanções. Ao abrigo do acordo de enquadramento obtido a semana passada, que tem o limite de 30 de junho para ser finalizado, as sanções contra o Irã apenas serão levantadas enquanto o Irã cumprir com os compromissos assumidos.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Ashton Carter, prometeu hoje ampliar a cooperação com o Japão no setor da defesa, depois de se reunir com autoridades nipônicas nesta quarta-feira em Tóquio. Com esta visita, Carter pretende destacar a longa aliança militar entre os dois países, considerada fundamental pela administração americana na reorientação das suas prioridades na Ásia. Numa conferência de imprensa ao seu lado do homólogo japonês, General Nakatani, o secretário americano da Defesa disse que estava comprometido com a supervisão da próxima fase do chamado reequilíbrio de forças. Carter também disse ter reiterado a posição dos Estados Unidos sobre as ilhas do Mar da China Oriental, que estão no centro de uma disputa com a China.
Um agente policial no estado americano da Carolina do Sul foi acusado formalmente de assassinato após a revelação de um vídeo em que se vê o agente Michael Slager, de cor branca, a disparar vários tiros contra um cidadão africano-americano, provocando a sua morte depois de uma operação de controle de trânsito. O tiroteio fatal aconteceu no passado sábado, mas foi conhecido apenas ontem, quando as televisões divulgaram o vídeo feito pelo telemóvel de uma testemunha. Parado pelo agente policial, Walter Scott fugiu, e foi então que o agente disparou vários tiros que provocaram a sua morte. Só depois é que ele foi algemado. O pai da vítima, de 50 anos, disse à cadeia de televisão NBC acreditar que o seu filho tenha tentado fugir porque não queria ir para a cadeia novamente por não pagar a pensão alimentícia de um filho. Tanto a polícia como o FBI, a Polícia Federal, já abriram investigações ao caso e o agente pode fazer face à pena de morte.
O presidente russo Vladimir Putin admitiu levantar o embargo sobre as importações de alimentos provenientes da Grécia. Pudi fez essas declarações aos jornalistas depois de se reunir com o primeiro-ministro grego Alex Tsipras, que iniciou hoje uma visita à Rússia. Putin reiterou que Tsipras não lhe pediu qualquer ajuda financeira, mas revelou que ambos discutiram sobre uma possível participação da Grécia no projeto do gasoduto turco, que, segundo ele, poderia render milhões de euros por ano.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar por falar de uma figura bem conhecida em Angola, e não só, noutros países também, uma figura de certo modo controversa. Falamos de Bento Kangamba, que já reagiu à ordem de levantamento da apreensão das suas contas bancárias em Portugal. Isto uma ordem dada pelo Tribunal de Relações de Lisboa. Segundo o general angolano, a decisão vem provar a sua inocência e que a Polícia Judicial Portuguesa esteve envolvida em atos de calúnia. Por isso, os seus advogados estão agora a processar criminalmente as autoridades da Polícia Judiciária e dos jornais portugueses que abriram em outubro o que ele chamou de uma campanha de difamação. Coque Mukuta.
O Tribunal da Relação de Lisboa ordenou recentemente o levantamento da apreensão às contas bancárias do general angolano Bento dos Santos Kangamba, após o recurso apresentado pela defesa do general. Na sua decisão, aquele tribunal criticou ainda o Ministério Público Português por nunca ter ouvido Bento Kangamba no processo. O general, entretanto, não esperou muito para reagir e anunciou que vai processar os jornais portugueses que divulgaram a notícia e a Polícia Judiciária de Portugal. Em entrevista à Voz da América, Bento Kangamba revelou que os seus advogados já estão a trabalhar no processo crime contra as autoridades e os jornais portugueses que, segundo ele, o difamaram.
Eles agora estão a remeter o processo crime, não é? É sobre o Ministério Público em Portugal, por ter acusado-me, e aliás, vocês viram, quer dizer, todos aqueles jornais, todas as notícias foram falsas.
Só vai processar o Ministério Público ou tem mais uma outra?
Não, isso aí é o Ministério Público, a Justiça Portuguesa e os jornais que andaram a difamar. E acho que até os jornais já começaram, já perderam algumas... E começaram a perder causas. Sim, já o Correio da Manhã, o Correio da Notícia.
Bento Kangamba reiterou também não estar envolvido em nenhum caso na França ou no Brasil. Como tem sido revelado, ele garantiu que tem estado a viajar por diversos países europeus e só não foi a Portugal por considerar uma falta de respeito à atitude das autoridades portuguesas. Entretanto, Kangamba revela que esteve na França há 2 semanas e que deve ir a Portugal ainda hoje ou amanhã.
Eu nunca mais fui em Portugal. Eu tenho estado a ir na Europa, mas não vou em Portugal, porque é uma falta de respeito daquilo que fizeram
não
comigo.
Não pensa ir para Portugal mesmo com essa decisão?
Não, eu posso ir em Portugal, eu tenho que ir. Não, eu tenho meios em Portugal, eu tenho a minha vida em Portugal, eu tenho investimento em Portugal, e aliás a minha família geralmente todas as semanas está em Portugal, e eu também tenho lá... investimento, e não sou, eu sou dirigente esportivo, tenho boas relações com as equipas de Portugal, tenho com o Benfica, tenho com o Vitória de Guimarães, tenho com o Vitória de Setúbal.
Quando é que pensa voltar em Portugal?
Acho que eu vou entre quarta ou quinta-feira para Portugal.
E quais são os outros pontos da Europa onde...
Não, eu vou em todo parte do mundo, eu não tenho problema nenhum, mesmo, olha, mesmo quando o Brasil tinha decretado a rede da Interpol, eu não fiquei dentro de Luanda, eu viajei, eu estive em sítios que eu tinha que ir, eu fui porque...
Já foi à França neste período em que se debate essa questão?
Eu estive à França quase há 2 semanas para cá. Eu tive a França, eu não tenho nada, nunca tive. É assim, eu nunca fui preso na França.
O general Bento Cangamba está atualmente na reserva. É empresário e secretário do Comitê Provincial do MPLA para a Organização Periférica em Luanda. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Em Cabinda, ativistas convocaram uma manifestação para sábado para protestar contra a detenção de um outro ativista e de um advogado no passado dia 14 de março, data em que estava prevista uma manifestação de protesto contra a violação de direitos humanos e a alegada má governação do enclave. José Manuel.
Em causa está a situação dos ativistas e se destina a exigir às autoridades o cumprimento da Constituição da República e das leis e a libertação incondicional de José Marcos Mavungo e Arão Bula Tempo, presidente do Conselho Provincial de Cabinda, da Ordem dos Advogados, detidos arbitrariamente no passado dia 14 de março, escrevem os organizadores no seu comunicado de imprensa tornado público. Esperam com a manifestação instar as autoridades a não continuar a impedir os seus cidadãos a exercerem de forma livre e pacífica e ordeira os seus direitos constitucionalmente consagrados. António Pacapanzo é um dos organizadores da manifestação.
Nós queremos, com esta marcha, pedir a quem de direito a libertação incondicional dos nossos ativistas detidos no dia 14 de março, detidos de forma arbitrária, de forma abusiva, sem culpa formada praticamente. Queremos, com esta marcha, contribuir para a construção de uma sociedade mais democrática, mais justa, mais livre, onde todos têm direitos e liberdades fundamentais inerentes à pessoa humana.
António Pacapanzo considera, contudo, crítica a situação dos detidos, por isso apela à população e os membros da sociedade civil a aderirem à marcha para dizerem basta as detenções arbitrárias, ilegais e abusivas. Aquele ativista disse que, apesar da intimidação e ameaças à repressão, os organizadores estão motivados para a marcha.
Na verdade, representa para nós um risco o comportamento daquelas pessoas que pensam que podem prender, podem molestar, podem matar, quando bem entenderem, mas como ativistas dos direitos humanos, é nossa obrigação, temos esse dever de interpelar as consciências dessas pessoas para que respeitem a vida de outrem, para que entendam de que os outros também são pessoas com direito à vida, com direito à liberdade e à dignidade inerente à pessoa humana.
Vocês estão determinados a realizar essa marcha no dia 11?
Uma coisa é certa, é que se nós não estivéssemos determinados, não estaríamos a envergar por esta via. Nós estamos pura e simplesmente a exercer um direito. Nós estamos a agir em conformidade com a lei, por isso não tememos absolutamente nada.
José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
E agora vamos para Malanje. Não pagam? Não há fornecimento de medicamentos ou de material hospitalar? É isso que se está a passar nessa cidade, onde o Hospital Regional não tem medicamentos para atender à demanda dos pacientes, conforme informou recentemente o diretor-geral Isaac Savumbo. Isaías Soares tem os pormenores.
Aquela unidade hospitalar de referência na região nordeste de Angola está em dívida com alguns dos seus fornecedores.
O facto de que alguns pagamentos efetuados o ano passado, esse pagamento, os dinheiros ainda não entraram nas contas dessas empresas. E eles também, enquanto fornecedores, enquanto nossos parceiros, têm dificuldades. Então não conseguem fazer a aquisição imediata dos meios que nós solicitamos. E então o tempo vai se arrastando e ali entramos em rupturas de estocagem de meios por parte desses indivíduos. A estratégia qual é? E então temos que encontrar outros fornecedores que possam estar em altura para que nos forneçam de imediato aqueles meios necessários que nós precisamos para o atendimento aos nossos pacientes.
Ninguém quer fornecer meios ao Hospital Regional de Malanje sem dinheiro.
Eu tive que mandar vir com a maior urgência possível o nosso fornecedor de películas. Ele categoricamente disse que enquanto o hospital não pudesse liquidar a dívida anterior, ele não podia fornecer mais. Películas não vão existir mais. A mesma coisa conversar com outra empresa do laboratório, em termos de reagentes. Que capacidade que essa estrutura tem de encontrar um outro fornecedor para expor os meios em quantidade e qualidade?
Isaac Savumbe, em declarações à emissora local da Rádio Nacional de Angola, preocupado com a dotação financeira cabimentada para a instituição que dirige, numa altura em que a crise provocada pela queda do preço do crude afeta grande parte dos setores da vida social, econômica e política do país. Os centros e postos de saúde da periferia da cidade de Malanje e nos demais 13 municípios poderão sofrer o mesmo problema. Novas medidas devem ser tomadas ao nível central para contrapor o problema. Isaías Torres de Malanje, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos referir ainda aqui a chegada hoje dos restos mortais do arcebispo emérito de Malanje, bem querida personagem Dom Luís Maria Pérez de Honraita Aguirre, que vai enterrar amanhã no cemitério municipal da região. Voz da América a transmitir em português para a África, primeira meia hora da nossa programação dedicada a Angola. Na apresentação, João Santa Rita. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos todas as notícias e reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No Kwanza Sul, o governo está a erguer tendas para acudir as vítimas das pesadas chuvas que atingiram o Sumbe, destruindo ou inundando centenas de casas. A empreiteira brasileira Oderbrecht, por outro lado, retomou a partir de 6 de abril do ano corrente os trabalhos de requalificação das três cidades do Kwanza Sul, nomeadamente Sumbe, Porto Ambuim e Gabela. Há mais de 7 meses que a Oderbrecht abandonou os trabalhos, retirando a sua tecnologia e deixando mais de 200 cidadãos nacionais sem emprego e sem pormenores sobre o assunto. Fernando Caetano.
O diretor para a região sul da Odebrecht, Marcelo Hoff, justificou com um reajuste a paralisação dos trabalhos durante tanto tempo.
Se os senhores verem aí as chuvas todas ocorridas, os trabalhos que nós fizemos até o momento surtiram efeito, tanto é que aqui o Sumbe hoje não está alagado como poderia estar com essa chuva toda. A limpeza que nós fizemos nos canais, o trabalho de macro-drenagem que foi feito até o momento resistiu bem. Não paramos uma etapa do programa para continuar outra. Seguimos direto. Hoje nós temos aí em torno de 17% das obras avançadas e estamos a trabalhar aí firme para que até o final desse ano a gente conclua aí em torno de 50%.
Aquele responsável adiantou que desde a passada segunda-feira os trabalhos estão no ritmo normal. Quanto aos trabalhadores que foram dispensados devido à paralisação das obras, Marcelo Hoff deu garantias de que serão reenquadrados como forma de acelerar o trabalho à medida das necessidades. Entretanto, em consequência da paralisação das obras e com a chegada das chuvas, mais de 170 pessoas da periferia do Sumbe ficaram sem abrigo, 100 residências ficaram destruídas e 283 outras foram inundadas. Em resposta, o governo da província, através dos serviços de proteção civil e bombeiros, está a instalar na zona sudeste da cidade mais de 300 tendas para acudir os sinistrados, bem como aqueles que, paulatinamente, terão de deixar as zonas onde residem e consideradas de risco para zonas de maior segurança. O administrador do município do Sumbe, Américo Alves Sardinha, disse que 34 famílias já estão alojadas Entenda.
O corresponde a 165 pessoas. Vamos pôr aqui no local outros serviços para apoio a esta população. Queremos dizer o posto de saúde, uma escola anexa e também o reforçar o abastecimento de água a esta população aqui reassentada.
Era o administrador do município do Sumba, Américo Alves Sardinha, sobre o realojamento das famílias afetadas pelas chuvas. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
Na página desportiva vamos falar de futebol. Começamos em Portugal, onde hoje se realiza a segunda mão de uma das meias finais da Taça de Portugal. Sporting recebe o Nacional da Madeira. Na primeira mão houve empate a duas bolas, pelo que o Sporting é favorito, mas o treinador do Nacional, Manuel Machado, diz que as hipóteses para as duas equipas são iguais.
Tenho um resultado negativo neste momento, mas do meu ponto de vista, e digo com honestidade, com franqueza, aquilo que eu penso que é um resultado melhor do que o 2-1 a nosso favor. Penso que do ponto de vista psicológico, em termos de atitude, ir para Alvalade com uma vantagem tão ligeira como 2-1 levaria um tipo de postura, um pouco de contenção e de tentativa de resguardo dessa pequena vantagem. Neste momento o Nacional sabe que tem que fazer golos, tem que ter uma atitude competitiva, uma atitude aberta para o conseguir, e por isso dividir o jogo no campo inteiro com o Sporting para que possamos ganhar. E estamos a falar só de uma vitória, não é assim tão difícil.
Manuel Machado, treinador do Nacional da Madeira. Já o treinador do Sporting, Marco Silva, afirma que a sua equipa está confiante que vai à final.
Não estou da cabeça do professor Manuel Machado, como é lógico, terá a sua estratégia para o jogo, mas não espero em nada um Nacional muito diferente daquilo que é a sua ideia. Nós queremos estar a um nível de grande concentração, de grande motivação, de grande ambição também, para podermos dar o passo que nos falta. Estamos muito concentrados, temos a humildade de reconhecer que temos um adversário também bom pela frente, mas estamos plenamente confiantes que vamos estar no Jamor.
Era Marco Silva, treinador do Sporting. O vencedor desta meia-final irá quase de certeza defrontar na final, no estádio do Jamor, em Lisboa, o Sporting de Braga, que ontem venceu o Rio Ave por 3-0, na primeira mão da outra meia-final. Vai ser difícil, diríamos que quase impossível, ao Rio Ave ultrapassar essa desvantagem de 3 golos. Em Itália, Juventus, que comanda o campeonato à vontade, qualificou-se para a final da Taça de Itália, derrotou o Fiorentina por 3-0, tinha perdido a primeira mão por 2-1. Na final, vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Lazio e o Nápoles, primeira mão empata uma bola. Na Alemanha, Borussia Dortmund apurou-se para as meias-finais da Taça da Alemanha, derrotou o Hoffenheim por 3-2, juntando-se assim ao Wolfsburg, que horas antes eliminou o Friburgo por 1-0. Hoje, outros dois jogos dos quartos de final, entre os quais um apetitoso Bayer Leverkusen, Bayern de Munique. Continuamos com o futebol, Liga Espanhola em ação, ontem e hoje. Ontem, o atual campeão Atlético Madrid venceu o Real Sociedade por 2-0, aproximando-se assim provisoriamente do segundo classificado, o Real Madrid, que joga hoje com o Rayo Vallecano. O Sevilha venceu ontem o Levante por 2-1, alcançando provisoriamente o Valência no quarto posto. Valência joga amanhã contra o Atlético Bilbao. O atual líder do campeonato, o Barcelona, joga hoje. Recebe o Almeria. Ainda no futebol, uma última notícia. O presidente da Confederação Africana de Futebol, Issa Hayatou, reafirmou que a África apoia a recandidatura de Joseph Blatter à presidência da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Hayatou disse que o trabalho de Blatter pelo futebol africano, citamos, fala por si. Amigos, portanto, são para as ocasiões. O Blatter desta vez faz face à oposição do português Luís Figo, do atual vice-presidente Ali Bin Al-Hussein e de Michel Van Praag, da Federação Holandesa. Mas a África essa apoia Blatter, é um homem de ação, diz o presidente da Confederação Africana. E ainda no futebol africano, já foi feito o sorteio para a Taça das Nações Africanas 2017 a realizar no Gabão. Angola está no grupo B com Madagascar, República Democrática do Congo e República Centro-Africana. A Guiné-Bissau está no grupo E com Zâmbia, Congo e Quênia. E no grupo F, uma coisa interessante, Cabo Verde e São Tomé estão no mesmo grupo, bem como Marrocos e a Líbia. Moçambique está no grupo H, com o Gana, Ruanda e Ilhas Maurícias. Voz da América a partir de Washington. Vamos dizer aqui aos ouvintes que o nosso convidado do Angola Fala Só, de sexta-feira, é a conhecida figura de cabinda, o padre Casimiro Congo, uma oportunidade para se discutir a situação nesse país. Portanto, o padre Casimiro Congo, no Angola Fala Só, de sexta-feira. E agora vamos para Moçambique. A demissão de Armando Guebuza do cargo de presidente da Frelimo está a ser vista por alguns como uma oportunidade para reformas profundas na governação. Mas outros dizem que o novo presidente não vai ter facilidades em superar todos os problemas. Ramos Miguel.
José Oscar Monteiro, histórico da Frelimo e adversário do antigo estadista moçambicano Armando Guebuza, diz que a paz só será efetiva se houver uma nova maneira de pensar Moçambique, realçando que já há condições para isso.
Agora não há nada, não há nenhum obstáculo que ao repensarmos tudo, pensemos o país como deve ser e a governação como deve ser. Uma nova ética, uma nova filosofia, uma luta sem limites contra a corrupção, uma credibilização do Estado, uma dedicação do Estado à causa dos pobres.
Mas para o analista Fernando Gonçalves, Felipe Nunes não pode pensar que quando sair do poder terá resolvido todos os problemas que Moçambique enfrenta.
Não tem uma varinha mágica para resolver todos os problemas de Moçambique. E eu devo dizer já, desde já, quando chegar o momento dele sair, vai sair sem ter resolvido todos os problemas que Moçambique tem. Portanto, o maior desafio que eu penso que ele tem a curto prazo é o desafio de reconciliar a própria frente. Os membros deste partido, incluindo ao nível da cúpula, estavam desavindos. Os níveis de pobreza ainda são muito altos. E eu acredito também que quando ele deixar de ser presidente ainda teremos pobreza neste país. Mas o importante não é acabar com a pobreza. Quer dizer, é necessário acabar com a pobreza. Quando digo que não é importante, não é importante que seja ele a dizer que eu já acabei com a pobreza, mas que ele seja visto como tendo feito o melhor que podia fazer para criar as condições para que os moçambicanos vivam em melhores condições.
O acadêmico Luís Mangoi diz que Filipe Nyusi, após assumir a presidência da Frelimo, tem agora todos os caminhos abertos para, de forma autónoma, tomar decisões necessárias relativas ao diálogo com a RENAMO.
Nós estamos a falar de um centro único de poder, que era contrário àquela altura em que nós temos dois centros de poder, em que tínhamos o Presidente da República de um lado a assumir algumas posições e o Presidente do Partido ia fazer um discurso algumas vezes que parecia totalmente contraditório. Agora, Presidente Nyusi, né? Agora tem uma grande responsabilidade, porque ele agora já não vai ter a desculpa de que ele era Presidente do Partido e que ele era do Presidente da República e o Partido fazia outras coisas. Agora é ele. Agora não existe mais ninguém.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Era o Ramos Miguel, portanto, a falar-nos do Maputo e da situação em Moçambique. Ele vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais larga sobre esta questão. Vamos ter palavras também do Presidente Filipe Nyusi. Até lá, vamos ficar com a música cabo-verdiana Os Tubarões com Nós Raça.
Papai vem flam que raça que nós é o pai. Nós raça é troma preto por na frente. Comida temporal de escravatura ao fim. Um geração de tugaco africano. Espende a papareta riqueza. Espende pidiaca na escravatura. Carregado na concurão de ser galera. E baixo forma sul colonial. Liga tchau na rocha ou fim. Traça madrugues que as poucas perdiam. Esse povo sofre 500 de cultura ou fim. Esse povo irá voltar da tranquilidade. Para nascer de verdade da comerte de novo. Para cada coração do jeito se chimão. Que paz com a cestera, que paz governar. Para criar o resto do povo africano. A cada coração do geracismo que faz uma cestera que faz governar a criar progresso e povo africano. brincar. Agora que vocês renote garantinha fiz.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13:30:31 aqui em Washington, lá fora o céu está muito nublado, a temperatura é de 11 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção, encontra-se Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Vasco Volaredes. Títulos das principais notícias a esta hora: o Irão envia unidades navais para o Mar Vermelho. A União Europeia aplica sanções a um banco iraniano e a empresas de navegação. Secretário da Defesa americano promete aumentar a colaboração com Tóquio no domínio da defesa. A Voz da América transmite em português. Hoje é quarta-feira, o dia 8 de abril de 2015. A Frelimo poderá... A Frelimo poderá convocar uma sessão extraordinária do partido para eleger um novo secretário. Detalhes aqui com o Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi reiterou esta terça-feira em Moeda, na província nortenha de Cabo Delgado, que todos os esforços devem ser direcionados à busca da paz efetiva no país, o que passa por uma maior inclusão dos moçambicanos. Mas analistas dizem que não bastam apenas as boas intenções, são necessárias também ações concretas. Nyusi falava no lançamento das semanas comemorativas do 40º aniversário da Independência Nacional, que se assinala a 25 de junho, as quais incluíram o acendimento da chama de unidade nacional, que vai percorrer as 11 províncias do país até o dia da independência.
Apelamos para que, tal como ontem, a unidade seja mais eficaz e eficiente arma de que dispomos como um povo. E como não queremos ser fracos, dissemos que só unidos em paz e reconciliados é que nós podemos desenvolver como todos os moçambicanos almejam. Depois de todos estes ensinamentos, não há lugar para os moçambicanos se dividirem. Não há lugar nos tratarmos como inimigos, para um grupo de moçambicanos ameaçar outro grupo de compatriotas.
Entretanto, José Oscar Monteiro, histórico da Frelimo e adversário do antigo estadista moçambicano Armando Guebuza, diz que a paz só será efetiva se houver uma nova maneira de pensar Moçambique, realçando que já há condições para isso.
Agora não há nada, não há nenhum obstáculo que, ao repensarmos tudo, pensemos o país como deve ser e a governação como deve ser. Uma nova ética, uma nova filosofia, uma luta sem limites contra a corrupção, uma credibilização do Estado, uma dedicação do Estado à causa dos pobres.
Mas para o analista Fernando Gonçalves, Filipe Nyusi não pode pensar que, quando sair do poder, terá resolvido todos os problemas que Moçambique enfrenta.
Não tem uma varinha mágica para resolver todos os problemas de Moçambique. E eu devo dizer já, desde já, quando chegar o momento dele sair, vai sair sem ter resolvido todos os problemas que Moçambique tem. Portanto, o maior desafio que eu penso que ele tem a curto prazo é o desafio de reconciliar a própria Frelimo. Os membros deste partido, incluindo ao nível da cúpula, estavam desavindos. Os níveis de pobreza ainda são muito altos. E eu acredito também que, quando ele deixar de ser presidente, ainda teremos pobreza neste país. Mas o importante não é acabar com a pobreza. Quer dizer, é necessário acabar com a pobreza. Quando digo que não é importante, não é importante que seja ele a dizer que eu já acabei com a pobreza. Mas que ele seja visto como tendo feito o melhor que podia fazer para criar as condições para que os moçambicanos vivam em melhores condições.
O
académico Luís Mongoi diz que Filipe Nyusi, após assumir a presidência da Frelimo, tem agora todos os caminhos abertos para, de forma autónoma, tomar decisões necessárias relativas ao diálogo com a RENAMO.
Nós estamos a falar de um centro único de poder, que era contrário àquela altura em que nós temos dois centros de poder, em que tínhamos o Presidente da República de um lado a assumir algumas posições e o Presidente do Partido ia fazer um discurso algumas vezes que parecia totalmente contraditório. Agora, Presidente Nyusi, né? Agora tem uma grande responsabilidade, porque ele agora já não vai ter a desculpa de que ele era Presidente do Partido e que ele era do Presidente da República e o Partido fazia outras coisas. Agora é ele. Agora não existe mais ninguém.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde meses depois de ter expedido um despacho que interditava o seguimento de alguns cursos em algumas entidades do ensino superior, o Ministério da Educação mantinha a decisão e, enquanto alguns estudantes são forçados a ficar em casa, os detalhes aqui com Lassana Kassama.
Muitos estão ainda em casa porque as suas universidades ou centros de formação não conseguiram cumprir com as exigências impostas pelo Ministério da Educação Nacional. Mas fontes governamentais afirmam que têm havido esforços por parte de algumas entidades do ensino privado para o cumprimento das aludidas irregularidades. Fode Mané é diretor-geral do ensino superior.
Podemos ver que há algum passo. Tudo leva a crer que, se chegarmos ao fim, de acordo com os procedimentos que estão a ser tomados, para o próximo ano vamos ter melhorias substanciais no nosso sistema do ensino.
O Instituto Bunhóbulo é um dos estabelecimentos afetado pela medida do Ministério da Educação Nacional e os seus estudantes, sobretudo os de enfermagem e medicina geral, foram obrigados a ficar em casa. Mesmo com tantas diligências, ora junto à direção da escola, ora junto ao Ministério da Educação Nacional, o impasse continua, disse Emerson Valdé, presidente da Comissão dos Estudantes deste Instituto, encarregue de acompanhar o caso.
Nós, com a vontade de estudar, se não temos essa oportunidade de estudar, vamos fazer o que pudermos para estudar.
E em caso desta situação prevalecer, os estudantes do Instituto Bunhóbulo prometem mais manifestações públicas, alegando dois pesos e duas medidas.
Reuniões que tivemos com o Ministério, uma das quais onde a ministra esteve presente, e ela nos disse que este problema de saúde é um problema global, então será resolvida de uma forma global. Mas não é o que estamos a ver agora, porque, como o senhor deve saber, há escolas que têm área de saúde, mas que foram dar a autorização para funcionar. E a solução, como já ela nos tinha dito que era para ser resolvido de forma global, estamos a ver já que é parcial.
Em face deste argumento, o diretor-geral do ensino superior tem uma leitura diferente.
Há instituições que, primeiro, nem sequer têm autorização de funcionar, depois, autorização de um curso. Então, não se pode comparar situações diferentes. Por exemplo, há caso de algumas universidades que já tinham todo o instrumento jurídico para funcionarem antes da própria existência da lei. A lei salvaguardou esta situação. Então, essas, as pessoas estão a tentar tratar isso de uma discriminação, que não é discriminação, porque os investimentos, os procedimentos foram diferentes.
O Ministério da Educação Nacional mantém firme na observação das medidas impostas às instituições do ensino privado do país perante a inquietação dos estudantes cujos cursos foram interrompidos. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Horas 39 minutos aqui na cidade de Washington. O presidente Barack Obama deve discutir a situação dos direitos humanos em Cuba com Raul Castro e membros da sociedade civil de Cuba durante a Cimeira das Américas, que realiza-se no Panamá de sexta-feira e de sábado. O encontro acontece depois de negociações entre os Estados Unidos e Cuba para a normalização das relações entre os dois países. Observadores esperam que tanto as negociações como o encontro entre Obama e Castro contribuam para o respeito dos direitos humanos naquela ilha. Reportagem de Maria Alice Salinas, apresentada por Álvaro Luger Andrade.
Enquanto os Estados Unidos e Cuba negociam o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, grupos de defesa dos direitos humanos, como a Amnistia Internacional, acompanham de perto como o governo de Havana trata a dissidência e os apelos ao respeito à associação de reunião e à liberdade de expressão. Marcília Gonçalves Margarine, da Amnistia Internacional, diz:
Nós temos visto que alguns prisioneiros de consciência ou dissidentes foram libertados, mas outros dissidentes foram perseguidos.
A subsecretária de Estado americana, Roberta Jacobson, confirma que o presidente Obama vai falar sobre os direitos humanos com o líder cubano Raul Castro e também com membros da sociedade civil de Cuba na próxima Cimeira das Américas.
making sure that the message is clear.
Ele vai assegurar que a mensagem seja clara para lugares onde quer, o espaço político como civil tem estado fechado nos últimos anos, como em Cuba. Nós apoiamos aqueles que lutam pacificamente para que esses espaços sejam abertos.
Ao mesmo tempo que trabalham para reabrir as embaixadas em Havana e Washington, os diplomatas lançaram também as bases para discussões em torno dos direitos humanos. No entanto, como diz o analista da Brookings Institution, Ted Picken, essas conversações serão muito difíceis porque parte de filosofias diferentes sobre os direitos humanos. Os cubanos vão enfatizar dizendo: este é um assunto nacional e somos soberanos. Por isso, os Estados Unidos não devem intrometer-se nisso. E os americanos vão responder: não, são normas universais que todos os Estados se comprometeram a aderir e Cuba também. Os Estados Unidos vão provavelmente concentrar-se no historial de violação dos direitos humanos por parte do governo cubano, enquanto Havana vai criticar também os serviços sociais dos Estados Unidos como insuficientes e vai apontar para os acontecimentos de Ferguson como exemplo dos problemas que os Estados Unidos enfrentam em matéria de direitos civis. Os críticos da política americana em relação a Cuba dizem que Havana não tem a intenção de permitir que os dissidentes atuem livremente nem de abrir o país. Outros, no entanto, acredito que quanto mais os cubanos estiverem expostos ao mundo, mais próximos estarão de uma mudança na ilha.
Obrigado, Álvaro. Aqui nos Estados Unidos, a cidade de Ferguson, palco de confrontos desde agosto, quando um agente da polícia branca matou um jovem de 18 anos desarmado, volta a ser notícia por ter eleito 2 afro-americanos para o Conselho Municipal. Agora o órgão de 6 membros tem 3 afro-americanos, apesar de 70% dos cerca de 21 mil habitantes de Ferguson serem afro-americanos. Até agora, 5 dos 6 membros do Conselho Municipal e o Presidente da Câmara, prefeito, eram brancos. Entretanto, ontem a história repetia-se no estado da Carolina. Um agente policial foi acusado de assassinato após a revelação de um vídeo em que se vê o agente Michael Slager, de cor branca, a disparar vários tiros contra um cidadão africano-americano, provocando a sua morte depois de uma operação de controlo de trânsito. Enquanto negociadores dos Estados Unidos e do Irão se prepararam vão para negociar detalhes de um acordo de princípio sobre o programa nuclear iraniano, que inclui o alívio de sanções ao Irão, há preocupações no Médio Oriente que o acordo possa servir para o Irão expandir a sua esfera de influência. O correspondente da Voz da América no Departamento de Estado, Pam Dawkins, havia uma reportagem que é apresentada pelo João Santa Rita.
Depois de acordarem nos parâmetros de um acordo na Suíça, o Irão e 6 potências mundiais estão agora a trabalhar para assinarem um acordo final sobre o programa nuclear iraniano até ao final de junho. Potências regionais expressaram preocupação sobre as atividades do Irão na região, incluindo o seu apoio aos rebeldes húteis no Iêmen, o seu envolvimento na luta no vizinho Iraque contra o Estado Islâmico e as suas ligações ao Hezbollah, a organização xiita baseada no Líbano. Um dos críticos mais duros do acordo é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
O acordo poderá fortalecer enormemente a economia do Irão. Daí ao Irão meios enormes para levar a sua agressão e terrorismo a todo o Médio Oriente.
Mas a porta-voz do Departamento de Estado, Mary Huff, diz que o acordo poderá, na verdade, ajudar a reduzir as ameaças do Irão.
Uma das razões pela qual estamos tão empenhados
estão empenhados em ver se conseguimos impedi-los de ter uma arma nuclear, é porque se eles podem projetar poder hoje, poderiam projetar ainda mais poder se tivessem uma arma nuclear.
Mas alguns críticos do programa nuclear do Irão já se decidiram de que um acordo nuclear servirá para destabilizar a região, disse o perito em questões de proliferação, Kelsey Davenport.
Qualquer acordo que deixe o Irão com infraestruturas nucleares será para essas pessoas um mau acordo.
Preocupações de que o Irão poderá sair com mais poder com o aliviamento das sanções são justificadas, disse o analista de questões do Médio Oriente, Emmanuel Otelengue, que falou via Skype.
It will be a great boost to Iran's,
Será um grande impulso para a riqueza do Irão, que o regime tem usado como instrumento de influência na política externa regional para financiar movimentos terroristas, fazer avançar os seus objetivos e fortalecer o papel do Irão como líder no movimento dos não-alinhados. O céu é o limite.
Otelengue disse que Israel é um dos países que se sentirá mais ameaçado por um Irão mais forte, mas que a Arábia Saudita compartilha da mesma opinião.
Há uma rivalidade irreconciliável entre os dois países, as duas elites no poder. Ambas querem ser um faro e guia, uma espécie de potência global do mundo islâmico. Essas duas posições não podem ser reconciliadas.
O analista disse ainda que, por outro lado, potências regionais que tinham relações comerciais com o Irão antes das sanções irão beneficiar de um acordo.
Obrigado, João. Enquanto isto, damos as nossas boas-vindas a Sidrak Franklin, o nosso novo técnico que substitui o Vasco Volarich. Os nigerianos elegeram recentemente um antigo ditador militar para presidente, Muhammadu Buhari. Um general reformado e antigo líder militar diz que renasceu democrata. Aqueles que se lembram do seu rígido regime militar perguntam se, de facto, ele é um homem mudado. A reportagem a partir de Lagos, lida por Mayra de La Salette.
Muhammadu Buhari não é um desistente. O ex-líder militar de 72 anos juntou mais de um exército para levar a cabo um golpe de Estado que o colocou no poder. Candidatou-se a presidente 3 vezes até conseguir bater Goodluck Jonathan nas últimas eleições realizadas em março, tornando-se o primeiro candidato presidencial nigeriano a ganhar ao seu adversário através das urnas. A sua vitória gerou um ponto de mudança e um grande passo para a democracia na Nigéria. Mas há quem questione esta celebração a favor de um ex-ditador militar, como o artista Femi Kuti.
Do I believe he's a changed man? I don't think so.
Você acredita que ele é um homem mudado? Não, não acredito. E se ele for um homem mudado, serão seus apoiantes, o seu partido? Ele consegue convencê-los a mudar? Consegue convencê-los a não serem corrompidos? Não acredito, mas também não quero ser pessimista.
Enquanto criança, Kuti, o filho da lenda do afrobeat Fela Kuti, testemunhou o seu pai ser sentenciado por um tribunal militar a 5 anos de prisão, no que ele insiste terem sido acusações forjadas. A Amnistia Internacional considerou ter sido uma detenção política contra o cantor e fez uma campanha pela sua libertação. 30 anos depois, Femi Kuti não esqueceu o que Buhari fez à sua família.
It was horrific. It was terroristic.
Foi horrorífico, terrorístico, deprimente. Vamos pegar, por exemplo, do meu pai, acusado de ter roubado cerca de $2,000. Foi acusado e preso. Eu testemunhei a porrada, trauma e tudo pelo qual meu pai passou.
Em entrevistas, Buhari admitiu a responsabilidade total pelas suas ações enquanto esteve no poder. Pediu desculpas aos seus opositores políticos. Num discurso, ele chamou-se a si próprio democrata convertido. O analista político Cheta Nwanze afirma que existem diferenças entre o Buhari de antes e o de agora.
A sua linguagem não é tão firme como era antes. Nas 3 eleições anteriores, havia o tom, ou é a minha maneira, ou é. Parece que os últimos 4 anos ensinaram-no que em democracia não se chega a lado nenhum dando ordens, mas através do compromisso.
Buhari governou a Nigéria por 20 meses, entre 1983 e 1985, período em que declarou guerra à indisciplina, prendia opositores políticos e críticos do regime, introduziu esquemas para acabar com a corrupção, lutou contra o tráfico de drogas e forçou os cidadãos a formar filas nas paragens de autocarro. As suas leis contra a liberdade de imprensa foram as piores da história da Nigéria. Hoje, Buhari mudou, diz o jornalista Al-Qassim Abdul Qadir.
Apenas um democrata falaria sobre cooperação internacional com estados africanos, com potências ocidentais. Apenas um democrata falaria em parar com a insurgência coletivamente, sobre travar a corrupção de forma coletiva.
Buhari prometeu lidar com a corrupção, com a desigualdade e com a situação de insegurança no nordeste da Nigéria, onde o grupo islâmico Boko Haram continua a sua violenta insurgência. As expectativas em relação ao novo presidente eleito são muitas. Buhari está confiante, mas também está certo de que o mesmo povo que o colocou no poder o pode tirar nas próximas eleições.
Obrigado, Mayra. Refugiados camaroneses obrigados a fugir de suas casas por causa de ataques do Boko Haram no norte dos Camarões dizem que estão a viver em péssimas condições. Afirmam estar sem comida, sem água, sem medicamentos há vários dias. Os camaroneses reclamam, entretanto, que o governo e as agências das Nações Unidas se centram somente nos refugiados nigerianos e ignoram as suas necessidades. Detalhes com o Leonardo Finkel.
Ebony, stand up!
Ebony, stand up!
Ebony, sit down!
Crianças refugiadas cantam numa escola pública em Moura, no norte dos Camarões, a cerca de 25 quilômetros da fronteira com a Nigéria. A professora, Seyu Alice, diz que as crianças estudam em condições muito difíceis.
Esta é uma sala de aula superlotada. Eu posso apenas tentar controlar todas estas crianças. Eu não tenho nem como andar pela sala, mas estou a fazer o meu melhor. Há crianças doentes, com tosse e febre, e como a sala está cheia, elas também apanham lesões nas pernas.
Laonde Katoni, o diretor de uma escola pública em Kolofata, cidade próxima a Moura, diz que sua escola encontra dificuldades em lidar com as crianças camaronesas refugiadas devido aos ataques do Boko Haram. Ele afirma que os mais de 500 estudantes dependem apenas de uma fonte de água potável, além de não terem nenhuma casa de banho disponível. Ele afirma que as condições são horríveis. Por seu lado, o governo dos Camarões afirma que pelo menos 70 mil crianças em idade escolar e outras 100 mil pessoas tiveram que ser realojadas por causa da insurgência do Boko Haram. Fkua Ngar Joseph, chefe do vilarejo de Amang, localizado perto de Moura, pede a moradores locais que ajudem as pessoas que enfrentam necessidades e os refugiados que procuram auxílio. Joseph revela que, há 8 meses, as pessoas estão a ir de mesquita em mesquita e de igreja em igreja a pedir comida para alimentar as centenas de refugiados. Musa Ibrahim, cujas 3 esposas e 9 filhos tiveram que se deslocar de Fotokol há 2 meses, depois que um ataque do Boko Haram deixou pelo menos 500 mortos, diz, entretanto, que a comida que eles recebem do chefe Joseph é insuficiente. Ibrahim afirma que, por causa da grande falta de alimentos, eles guardam o pouco que têm para os doentes e as crianças. Ele conta que comem papas sem açúcar e dividem cada barra de sabão entre muitas pessoas. Musa Ibrahim suplica às autoridades camaronesas, a comunidade internacional e as agências das Nações Unidas para que enviem ajuda imediatamente. O vice-presidente da Assembleia Nacional dos Camarões, Joseph Mbandam, responde dizendo que os camarões estão a concentrar-se apenas na luta contra o Boko Haram e não oferecem os cuidados mínimos aos refugiados internos do país.
The UN High Commission for Refugees takes care.
O comissário das Nações Unidas para os Refugiados cuida dos estrangeiros que fugiram para os Camarões, mas quem toma conta dos camaroneses desalojados no próprio país? Eu acho que o governo não está a cuidar dos refugiados. Nós pensamos nos soldados e não nas pessoas que estão famintas, desabrigadas e que foram afastadas da sua área de subsistência.
No mês passado, o responsável da Agência dos Refugiados das Nações Unidas, António Guterres, visitou os refugiados estrangeiros e as pessoas deslocadas no norte dos Camarões. Na ocasião, ele disse que as pessoas que fogem do grupo terrorista Boko Haram criaram uma crise comparável à dos refugiados da guerra civil na Síria, em que existe um déficit nas doações internacionais, que prejudica a capacidade da ONU de ajudar as vítimas desse flagelo.
Obrigado, Leonardo Finkel. Entrevista com o ativista Jeff Lufando será no programa Agenda Africana. Ele vai apresentar a internet como meio preferencial para as plataformas de ativismo cívico e direitos humanos. Prestem atenção, depois, na última meia hora desta programação de quarta-feira, dia 8 de abril de 2015, para o tema da Agenda Africana, a internet como meio preferencial para plataformas de ativismo cívico e direitos humanos. Desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos falar de futebol. Começamos em Portugal, onde hoje se realiza a segunda mão de uma das meias finais da Taça de Portugal. Sporting recebe o Nacional da Madeira. Na primeira mão houve empate a 2 bolas, pelo que o Sporting é favorito, mas o treinador do Nacional, Manuel Machado, diz que as hipóteses para as duas equipas são iguais.
Tenho um resultado negativo neste momento, mas do meu ponto de vista, e digo com honestidade, com franqueza, aquilo que eu penso que é um resultado melhor do que o 2-1 a nosso favor. Penso que do ponto de vista psicológico, em termos de atitude, ir para Alvalade com uma vantagem tão ligeira como 2-1 levaria um tipo de postura, um pouco de contenção e de tentativa de resguardo dessa pequena vantagem. Neste momento o Nacional sabe que tem que fazer golos, tem que ter uma atitude competitiva, uma atitude aberta para o conseguir. E por isso dividir o jogo no campo inteiro com o Sporting para que possamos ganhar. E estamos a falar só de uma vitória. Não é assim tão difícil.
Manuel Machado, treinador do Nacional da Madeira. Já o treinador do Sporting, Marco Silva, afirma que a sua equipa está confiante que vai à final.
Não estou da cabeça do professor Manuel Machado, como é lógico, terá a sua estratégia para, para o jogo, mas não espero em nada um nacional muito diferente daquilo que é a sua, ideia. Nós queremos estar a um nível de grande concentração, de grande motivação, de grande ambição também, para podermos dar o passo que nos falta. Estamos muito concentrados, temos a humildade de reconhecer que temos um adversário também bom pela frente, mas estamos plenamente confiantes que vamos estar no Jamor.
Era Marco Silva, treinador do Sporting. O vencedor desta meia-final irá quase de certeza defrontar na final, no estádio do Jamor, em Lisboa, o Sporting de Braga, que ontem venceu o Rio Ave por 3-0 na primeira mão da outra meia-final. Vai ser difícil, diríamos que quase impossível, ao Rio Ave ultrapassar essa desvantagem de 3 golos. Em Itália, Juventus, que comanda o campeonato à vontade, qualificou-se para a final da Taça de Itália, derrotou o Fiorentina por 3-0, tinha perdido a primeira mão por 2-1. Na final, vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Lazio e o Nápoles. Primeira mão, empata uma bola. Na Alemanha, Borussia Dortmund apurou-se para as meias-finais da Taça da Alemanha, derrotou o Hoffenheim por 3-2, juntando-se assim ao Wolfsburg, que horas antes eliminou o Friburgo por 1-0. Hoje, outros dois jogos dos quartos de final, entre os quais um apetitoso Bayer Leverkusen, Bayern de Munique. E vamos agora para o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol acaba de sortear as seleções que vão compor os 13 grupos de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2017, que se vai realizar no Gabão. Angola está no grupo B com Madagascar, República Democrática do Congo e República Centro-Africana. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estão no grupo F. Moçambique está no grupo H, com o Gana, Ruanda, Ilhas Maurícias, e a Guiné-Bissau está no grupo E, com a Zâmbia, Congo e Quênia. Ainda no futebol, uma última notícia: o presidente da Confederação Africana de Futebol, Issa Hayatou, reafirmou que a África apoia a recandidatura de Joseph Blatter à presidência da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Hayatou disse que o trabalho de Blatter pelo futebol africano, citamos, fala por si. Amigos, portanto, são para as ocasiões.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, o convidado da próxima sexta-feira será o padre Congo Casimiro de Cabinda. Esteja, pois, atento ao Fala Só da próxima sexta-feira. Manchetes de alguns dos principais jornais americanos, o anúncio da candidatura à nomeação pelo Partido Republicano do senador Rand Paul constitui a dominante. Paul apelou aos conservadores descontentes dos dois partidos, escreve o Washington Post. Paul assume caminho não experimentado para a nomeação, destaca o New York Times. O Washington Times tem dois títulos. New Hampshire deseja Jeb Bush, eleitores desejam igualmente candidato anti-Bush, e Paul, mensagem de liberdade. Para os que nos acompanharam nesta emissão de quarta-feira, dia 8 de abril de 2015, o nosso muito boa noite. Voltamos dentro de momentos. Convosco vai ficar a Maida de La Salette dentro da próxima meia hora.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também visitar o nosso site voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. Anote +1 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, ao microfone Maira de La Salete, na produção Mariano Bartolomeu e na assistência técnica Sidrak Franklin. Títulos da atualidade nesta quarta-feira, 8 de abril. Navios da Marinha Iraniana rumam para águas próximas do Iémen. A União Europeia volta a impor sanções contra Banco Iraniano e 32 empresas do Teherão. Estados Unidos prometem ampliar cooperação com o Japão no setor da defesa. A aliança é fundamental para a posição americana na Ásia. Hoje é dia de economia, vida na América e agenda africana. Na conversa da Agenda Africana falamos sobre o papel da mídia alternativa no ativismo cívico. Mantenham-se ligados.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi reiterou esta terça-feira em Moeda, na província norteña de Cabo Delgado, que todos os esforços devem ser direcionados à busca da paz efetiva no país, o que passa por uma maior inclusão dos moçambicanos. Mas analistas dizem que não bastam apenas as boas intenções, são necessárias também ações concretas. Nyusi falava no lançamento das semanas comemorativas do 40º aniversário da Independência Nacional, que se assinala a 25 de junho, as quais incluíram o acendimento da chama de unidade nacional, que vai percorrer as 11 províncias do país até o dia da independência.
E apelamos para que, tal como ontem, a unidade seja mais eficaz e eficiente arma de que dispomos como um povo. E como não queremos ser fracos, dissemos que só unidos em paz e reconciliados é que nós podemos desenvolver como todos os moçambicanos almejam. Depois de todos estes ensinamentos, não há lugar para os moçambicanos se dividirem. Não há lugar nos tratarmos como inimigos, para um grupo de moçambicanos ameaçar outro grupo de compatriotas.
Entretanto, José Oscar Monteiro, histórico da Frelimo e adversário do antigo estadista moçambicano Armando Guebuza, diz que a paz só será efetiva se houver uma nova maneira de pensar Moçambique, realçando que já há condições para isso.
Agora não há nada, não há nenhum obstáculo que, ao repensarmos tudo, pensemos o país como deve ser e a governação como deve ser. Uma nova ética, uma nova filosofia, uma luta sem limites contra a corrupção, uma credibilização do Estado, uma dedicação do Estado à causa dos pobres.
Mas para o analista Fernando Gonçalves, Filipe Nyusi não pode pensar que, quando sair do poder, terá resolvido todos os problemas que Moçambique enfrenta.
Não tem uma varinha mágica para resolver todos os problemas de Moçambique. E eu devo dizer já, desde já, quando chegar o momento dele sair, vai sair sem ter resolvido todos os problemas que Moçambique tem. Portanto, o maior desafio que eu penso que ele tem a curto prazo é o desafio de reconciliar a própria frente. Os membros deste partido, incluindo ao nível da cúpula, estavam desavindos. Os níveis de pobreza ainda são muito altos. E eu acredito também que, quando ele deixar de ser presidente, ainda teremos pobreza neste país. Mas o importante não é acabar com a pobreza. Quer dizer, é necessário acabar com a pobreza. Quando digo que não é importante, não é importante que seja ele a dizer que eu já acabei com a pobreza, mas que ele seja visto como tendo feito o melhor que podia fazer para criar as condições para que os moçambicanos vivam em melhores condições.
O académico Luís Mangói diz que Filipe Nyusi, após assumir a presidência da Frelimo, tem agora todos os caminhos abertos para, de forma autónoma, tomar decisões necessárias relativas ao diálogo com a RENAMO.
Nós estamos a falar
de um centro único de poder, que era contrário àquela altura em que nós temos dois centros de poder, em que tínhamos o Presidente da República de um lado a assumir algumas posições e o Presidente do Partido ia fazer um discurso algumas vezes que parecia totalmente contraditório. Agora, o Presidente Nhusse, né, agora tem uma grande responsabilidade, porque ele agora já não vai ter a desculpa de que ele era Presidente do Partido e que ele era do Presidente da República e o Partido fazia outras coisas. Agora é ele. Agora não existe mais ninguém.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigada, Ramos Miguel, que acabou de nos explicar as intenções do presidente da Frelimo, que quer convocar uma sessão extraordinária do partido para eleger um novo secretário-geral para diminuir o peso do anterior presidente. E de Angola vamos ouvir Coco Mukuta com a reportagem sobre o general angolano Bento Kangamba, que reagiu à ordem de levantamento da apreensão das suas contas bancárias pelo Tribunal da Relação de Lisboa em Portugal. Kangamba diz que a decisão prova que foi alvo de calúnia e que agora vai processar as autoridades e jornais portugueses pela campanha de difamação.
O Tribunal da Relação de Lisboa ordenou recentemente o levantamento da apreensão às contas bancárias do general angolano Bento dos Santos Kangamba, após o recurso apresentado pela defesa do general. Na sua decisão, aquele tribunal criticou ainda o Ministério Público Português por nunca ter ouvido Bento Kangamba no processo. O general, entretanto, não esperou muito para reagir e anunciou que vai processar os jornais portugueses que divulgaram a notícia e a Polícia Judiciária de Portugal. Em entrevista à Voz da América, Bento Kangamba revelou que os seus advogados já estão a trabalhar no processo crime contra as autoridades e os jornais portugueses que, segundo ele, o difamaram.
Eles agora estão a remeter o processo crime, não é? É sobre o Ministério Público em Portugal, por ter acusado-me, e aliás, vocês viram, quer dizer, todos aqueles jornais, todas as notícias foram falsas.
Só vai processar o Ministério Público ou tem mais uma outra?
Não, isso aí é o Ministério Público, a Justiça Portuguesa e os jornais que andaram a desafamar. E acho que até os jornais já começaram, já perderam algumas... começaram a perder causas. Sim, já o Correio da Manhã, o Correio da Notícia.
Bento Kangamba reiterou também não estar envolvido em nenhum caso na França ou no Brasil, como tem sido revelado. Ele garantiu que tem estado a viajar por diversos países europeus e só não foi a Portugal por considerar uma falta de respeito à atitude das autoridades portuguesas. Entretanto, Kangamba revela que esteve na França há duas semanas e que deve ir a Portugal ainda hoje ou amanhã.
Eu nunca mais fui em Portugal. Eu tenho estado a ir na Europa, mas não vou em Portugal, porque é uma falta de respeito daquilo que fizeram
comigo. Mas não pensa ir para Portugal mesmo com essa decisão?
Não, eu posso ir em Portugal, eu tenho que ir. Não, eu tenho meios em Portugal, eu tenho a minha vida em Portugal, eu tenho um investimento em Portugal, e aliás a minha família geralmente todas as semanas está em Portugal, e eu também tenho lá... investimento, e não sou eu, sou dirigente esportivo, tenho boas relações com as equipas de Portugal, tenho com o Benfica, tenho com o Vitória de Guimarães, tenho com o Vitória de Setúbal.
Quando é que pensa voltar em Portugal?
Acho que eu vou entre quarta ou quinta-feira para Portugal.
E quais são os outros pontos da Europa onde...
Não, eu vou em todo o parte do mundo, eu não tenho problema nenhum, memória. Mesmo quando o Brasil tinha decretado a rede da Interpol, eu não fiquei dentro de Luanda, eu viajei, eu estive em sítios que eu tinha que ir, eu fui porque...
Já foi à França neste período em que se debate essa questão?
Eu estive à França quase há duas semanas para cá. Eu estive à França, eu não tenho nada, nunca tive. É assim, eu nunca fui preso na França.
O general Bento Kangamba está atualmente na reserva. É empresário e secretário do Comitê Provincial do MPLA para a Organização Periférica em Luanda. Da capital angolana para a Voz da América, Coco Mukuta.
Vamos agora às notícias de economia com Álvaro Lugero Andrade.
Nas notícias da economia, o Banco de Desenvolvimento de Angola, o BDA, vai conceder financiamentos a bancos comerciais com capitais de médio e longo prazo para créditos a projetos complementares de cadeias produtivas no valor de 540 milhões de kwanzas, ou seja, 5 milhões de dólares. Dados disponíveis indicam que de 2007 a 2014, o BDA financiou um total de 863 projetos avaliados em 124 mil milhões de kwanzas, com o setor da indústria destacar-se entre os principais beneficiários. Em Moçambique, o primeiro-ministro Agostinho do Rosário revelou hoje que o governo espera um crescimento de 8% ao ano no próximo quinquênio 2015-2019. O plano do governo apresentado hoje ao Parlamento prevê ainda que toda a população tenha acesso aos serviços de telefonia, que os quadros com o nível de mestrado e doutoramento sejam o dobro e que mais de 200 mil moçambicanos tenham acesso a um talhão com água e luz. Ainda em Moçambique, as licenças de concessão, pesquisa e exploração de recursos minerais cujos titulares não estejam a cumprir o estipulado na legislação poderão ser revogadas a curto prazo, afirmou o diretor nacional de Minas. Geraldo Valoi disse terem já sido identificadas todas as concessões cujos titulares não estão a explorá-las e não cumprem com a maioria das imposições legais, sujeitando-se assim à iniciativa do Ministério de Tutela de revogar coletivamente todas as concessões que estejam ociosas e que se mantenham à margem da lei de Minas por longos anos. Em São Tomé e Príncipe, o novo Código do Investidor prevê isenção do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas em casos específicos. Segundo o ministro são-tomense da Presidência e Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, o novo Código contempla a descida da taxa daquele imposto para um valor no intervalo de 15% a 20%. No domínio fiscal, vamos reduzir o imposto sobre o rendimento das empresas, atualmente em 25% para 15% a 20%, mas em setores específicos, essa taxa será muito mais reduzida ou mesmo nula, garantiu Afonso Varela. No Brasil, o índice oficial de preços registrou um aumento de 1,32% em março, depois de ter subido em fevereiro. Esta é a taxa mais elevada de inflação desde fevereiro de 2003, quando atingiu 1,57%, e a maior taxa para os meses de março desde 1995. A principal influência na subida dos preços, em março, foi a tarifa da conta de luz, que aumentou em média 22% em todo o Brasil. E para terminar, as cotações de câmbio na manhã de hoje. Uma libra custava US$ 1,50, um euro valia US$ 1,09 e um dólar americano era comprado por 11,8 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta sexta-feira o convidado é o padre Casimiro Congo de Cabinda. Inscreva-se também através do nosso Facebook ou WhatsApp. Vamos agora ouvir A Vida na América por Paulo Oliveira.
Aproximadamente 70 mil mulheres estão a cumprir penas de prisão nas cadeias dos Estados Unidos. Raramente vêm os seus filhos ou até mesmo entoam canções de ambalar. As presas na cidade de Nova York começaram a ter ajuda do Carnegie Hall, uma entidade que vem patrocinando um projeto que alia músicos profissionais com as mulheres detidas nas cadeias, nos centros de acolhimento para os que não têm casa e nos hospitais da cidade. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo o Paulo Oliveira.
Tiffany loves you, love is magical, love will keep you safe.
Está uma manhã gelada e 5 músicos profissionais têm de passar por um emaranhado de postos de controle. Entram numa pequena sala de aula, onde vão trabalhar com uma dezena de mulheres que estão detidas aguardando julgamento ou a cumprir penas na cadeia de Rikers. As mulheres movimentam-se para os diversos cantos da sala para escrever as letras das canções de embalar. Começam por escrever cartas para os filhos. Algumas frases começam como "por espero", "desejo" ou "penso". Num dos cantos, Kelly, o departamento correcional só permite que as mulheres sejam identificadas pelo primeiro nome, trabalha com a cantora indiana Falu Shah e as duas dão início a um coro. I wonder if you know how much I love you. I wonder if you know. Já refere que teve que motivar Kelly a escrever a letra da canção, que foi composta a partir de duas perspectivas, a de Kelly e do falecido pai da criança. Poder transmitir algo às crianças, qualquer coisa, tem um grande significado, adianta a coordenadora dos programas para as mulheres da Rikers. Quando o dia termina, os músicos saem de trabalhar, acrescenta Falu Shah, que se encontra agora num estúdio de gravação. Ela e os outros músicos juntam-se para trabalhar nas faixas sonoras. Uma semana mais tarde, os músicos estão de regresso a Rikers para interpretar as canções de embalar com as autoras.
Amigo ouvinte, esta é a Voz da América a transmitir em português. E uma notícia de última hora aqui nos Estados Unidos. Tsarnaev, o bombista da Maratona de Boston, foi declarado culpado e poderá ser condenado à morte.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindos à Agenda Africana da Voz da América. Esta semana, o tema é a internet como meio preferencial para as plataformas de ativismo cívico, uma realidade cada vez mais presente nos nossos países. Em Moçambique, por altura das eleições gerais, o Checkalá foi uma das plataformas mais ativas na internet, um blog que reportava todos os momentos do processo. Em Cabo Verde, a comunidade Facebook Onda Criolo é outro exemplo de como se podem usar ferramentas que, no geral, toda a gente tem acesso, reportando igualmente factos que preocupam os cabo-verdianos. Angola não é exceção. Jesse Lufendo, o coordenador do projeto Cenas da Banda no Centro Nacional de Aconselhamento, ou NCC, encontrou no Facebook, blogs e YouTube a forma alternativa para a denúncia de factos contra os direitos civis. Vamos ouvir.
O projeto chama Cenas da Banda, em que reportamos factos de violação de direitos humanos, expropriações de terra, os casos das zungueiras, da morte de alguns garimpeiros, a situação dos garimpeiros a nível das lundas.
Vocês trabalham com todas essas associações e questões. Como é que adressam os problemas?
O projeto Cenas da Banda se dedica especialmente na divulgação de factos de violação de direitos humanos. Portanto, nós fizemos uma mídia social, a questão de nós praticamente não resolvemos problema, mas nós trazemos as denúncias, reportamos os factos e divulgamos.
Que efeito é que essa divulgação tem causado?
Bom, nós temos a grande população, né? Nós temos alguma dificuldade de ver esses casos de violação de direitos humanos passar na mídia convencional. Portanto, criamos essas plataformas, né, essa plataforma de questão na internet, para poder, então, passar a nossa mensagem, aquela mensagem que não passa na mídia convencional, concretamente na grande mídia, a televisão, a rádio. Bom, nós estamos agora há um ano, se calhar não vamos dizer que temos alguns efeitos positivos já sem visível, mas tivemos mais de certeza que reportamos factos que algumas pessoas tiveram algum efeito positivo. Né? Vou dar um exemplo de um caso de quando estavam a partir casas no Zango, em que nós fizemos um acompanhamento direto, na altura de tempo real, tirando fotografia, umas frases muito curtas, lançando na internet, e que mobilizou alguns ativistas. Vimos, por exemplo, a demolição depois parou, não continuou. Né? Algumas pessoas sofreram, outras pessoas já não viram essas coisas partidas. E, de facto, continuamos a seguir o mesmo processo, que atualmente essa comunidade do Zango, Zango 2, na zona de Viana, constituindo agora um advogado para poder ver como vão resolver a situação das casas que perderam, que podemos dizer que é algum efeito positivo, mas esses efeitos, o efeito concreto do projeto é um pouquinho difícil de medir, porque é um projeto mais virado na questão de consciência, né? De chamar a atenção às autoridades, que há um problema ali, que a autoridade faça o seu trabalho, estão a partir de casa, ou estão a tratar as ungas nas ruas, que a administração pública, o Estado, a polícia, ou os fiscais, pare com esse tipo de ato. Ou pare com esse tipo de ato e tenta ter uma ação mais pedagógica, não de torturar ou de prender as ungueiras, mas se calhar de sensibilização, enfim. Quer dizer, nunca, no sentido de não muito partir na violência a uma pessoa que está a lutar para a sua sobrevivência. E sabemos que o nosso contexto em Angola, o emprego ainda é um grande desafio boa parte da população, né? E maioritariamente jovens. Portanto, é por isso que temos muitas mulheres que são chefes de família e que a única forma de poder aguentar a sua família é ir para a rua vender alguma coisa, que às vezes vendem em sítios impróprios, né? Ou às vezes vende em sítio próprio, é que a administração, às vezes, os fiscais da administração, ou a gente do Estado, atuam de uma maneira, às vezes, não muito também correta.
As Cenas da Banda, uma plataforma na internet, qual é o endereço onde nós podemos encontrar estes factos reportados, essa mídia alternativa?
Cenas da Banda é o nome do projeto, mas as plataformas desse projeto chama-se Correntes do Kwanza. Correntes do Kwanza, se fores à internet, podes procurar no Facebook, temos um blog, que é o www.correntesdokwanza.org, e tem lá alguns trabalhos nossos. Estamos também no YouTube, com alguma dificuldade de internet, porque às vezes nem faço pôr os vídeos na internet, mas temos uma atuação mais ativa no Facebook, temos uma página bastante dinâmica, então tem lá alguns factos que possam vos interessar. Portanto, o Cenas da Banda segue vários casos, como já dei exemplo. Por exemplo, nós estamos agora a seguir uma zona onde houve demolições a nível de Luanda. Estamos bem em algumas províncias, né, onde temos alguns reportes, Benguela, Uambo, Cabinda e Luanda Norte. Portanto, o nosso trabalho praticamente é mesmo de relatar factos de violação de direitos humanos e concretamente a liberdade de expressão. Como sabem, que em Angola tem acontecido várias manifestações, onde há repressão, às vezes, detenções, e, enfim, e que nós seguimos esse tipo de casos, né, reportando, lançando na internet, para poder dar a conhecer que está acontecendo aquele facto. Também seguimos outros casos a nível de Benguela, por exemplo, agora o caso que nós estamos a seguir divulgando um pouquinho a situação com que passou o José Patrocínio, né? O Zé Tó, no nível do Lubito, em que homens fardados, supostamente, invadiram a sua casa. E, bom, é um processo que o próprio já deve estar a encaminhar nas autoridades, nesse caso, na investigação, para poder investigar, para saber as causas daquele ato que ele sofreu. Portanto, são apenas esses casos que nós estamos a dar um exemplo. Estou aqui a dar exemplo do que nós seguimos. Liberdade de expressão, manifestações, direito à habitação, demolições de expropriações de terra, a questão das zungueiras nas ruas, né, que às vezes são maltratadas pelos fiscais. Okay, o corrente do Kwanza não tem praticamente um papel de pegar o facto e levar a uma administração ou levar à procuradoria, ao tribunal, enfim, para poder, né, investigar o caso. Não, nós praticamente só reportamos factos. Está a acontecer o facto, estamos a reportar. E com o objetivo de chamar a atenção, né, okay, de direito para poder, então, fazer o seu trabalho.
Jesse Lufendo é o principal ponto de contacto do projeto Na Ligação entre os ativistas em Luanda, Uambo, Benguela e Huila. Se perdeu detalhes da agenda africana, fale connosco através do WhatsApp +1 908 652 4584 ou vá ao nosso site na internet voaportugues.com. As notícias aqui em Washington às 14h26. Tsarnaevo, bombista da Maratona de Boston, foi declarado culpado de 15 crimes e poderá ser condenado à morte. No Iêmen, uma estação de televisão estatal noticiou que navios da Marinha do Teherão rumam para as águas próximas do Iêmen a meio de ataques aéreos liderados pelos sauditas para conter o avanço dos rebeldes xiitas apoiados pelo Irão. A União Europeia voltou a impor sanções contra um banco iraniano e 32 empresas de navegação de Teherão após as medidas terem sido canceladas por um tribunal europeu.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na nação da África Central, rica em petróleo da Guiné Equatorial, prossegue uma repressão governamental contra ativistas políticos. O mês passado, dois dirigentes da oposição, Guilherme Nguema Ela, um dirigente do partido da oposição Força Democrática Republicana, e um elemento do mesmo partido, Luiz Nzono Ondo, foram detidos e transferidos à força da capital Malabo para o território continental. Os serviços de segurança da Guiné Equatorial impuseram restrições aos seus movimentos, mantendo-os virtualmente em detenção nas respectivas aldeias. Nenhuma acusação oficial foi aplicada contra eles. As detenções do mês passado seguem-se a detenções em janeiro de ativistas políticos que se manifestavam pacificamente contra o uso pelo governo de dezenas de milhões de dólares para realizar a Taça das Nações Africanas em futebol. Apesar da riqueza do país em petróleo e de um rendimento per capita de 25.700 dólares, mais de 70% da população estima-se que viva com menos de 2 dólares por dia, sem acesso a serviços básicos, tal como água potável. Alegações recentes, não confirmadas nos mídias oficiais, contra os partidos da oposição Convergência para a Social Democracia são outra preocupação. Os Estados Unidos apelam ao governo da República da Guiné Equatorial para pôr termo a estas restrições e intimidação dos partidos da oposição, de acordo com o artigo 13 da Constituição, que garante a liberdade de expressão, associação e movimento, e ainda de acordo com os compromissos assumidos ao abrigo das Convenções de Direitos Humanos. Apelamos igualmente ao Governo da República da Guiné Equatorial para permitir aos partidos políticos que se resistem e participem livremente nas atividades políticas, como acordado durante o Diálogo Político Nacional de novembro de 2014. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 8 de abril, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Sidraque Franklin e Mayra de La Salette. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.